Renan Calheiros inicia negociações com a Câmara para aprovação do projeto que fixa novas regras para o FPE.
Projeto que define atividades médicas é aprovado pelo Senado.
E Vanessa Graziottin defende proposta que estabelece regime especial de incentivos para o transporte público.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente do Senado, Renan Calheiros, iniciou negociações com deputados e governadores para aprovação do projeto que trata do rateio do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. O prazo para definição termina na próxima semana.
Ontem, o Senado aprovou as novas regras para o FPE. A proposta divide os recursos segundo a renda per capita e o tamanho dos estados. Mais informações com a repórter Érica Christian.
Renan Calheiros se reuniu com o presidente da Câmara em exercício, o deputado André Vargas, do PT do Paraná, para discutir a aprovação do projeto.
O Senado fez um esforço e votou novamente novos critérios de distribuição do Fundo de Participação. Nós esperamos agora que a Câmara aprecie, vote, decida. O que não tem sentido é que nós não tenhamos um critério e tenhamos que recorrer novamente à prorrogação de prazo junto ao Supremo Tribunal Federal.
O relator do projeto, o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, destacou que nenhum estado vai perder com as novas regras, já que os atuais repasses estão mantidos até 2015 e somente em 2017 o excesso de arrecadação será dividido segundo os novos critérios. Ele pediu aos deputados que aprovem logo o projeto para os estados não perderem recursos e nem o Supremo Tribunal Federal legislar.
Se a Câmara não aprovar esse e rejeitar o projeto como fez da outra vez, aí não restará outra alternativa ao STF, senão criar um embaraço enorme. Ou seja, a gente vai devolver ao STF o poder de decisão e dar ao STF a função que não é dele, de criar regra, portanto, criar lei.
O prazo concedido pelo Supremo para o Congresso Nacional aprovar as novas regras termina na próxima quinta-feira.
O Senado também aprovou a proposta que estabelece quais as funções que só podem ser exercidas por médicos.
O projeto do ato médico foi discutido pelo Congresso Nacional por mais de 10 anos e agora segue para a sanção presidencial. A reportagem de Larissa Bortoni.
O projeto regulamenta a profissão dos médicos e define quais as atribuições exclusivas da categoria, entre elas, a formulação de diagnósticos e a prescrição de tratamentos, a indicação de cirurgias, os procedimentos dentro das UTIs e as internações e altas, além de apresentação de atestados e de perícias. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que também é médico, defendeu a proposta que, segundo ele, já foi amplamente debatida no Senado, uma vez que está em análise há mais de uma década.
Depois de 12 anos tramitando no Congresso Nacional, depois de realizadas 27 audiências públicas, de debatido exaustivamente, esse projeto está mais do que maduro, já tramitou pela segunda vez no Senado Federal por 3 comissões. E os médicos e as entidades médicas do Brasil anseiam esse momento. A medicina é a mais antiga profissão da área de saúde.
O projeto determina ainda que também são exclusivos desses profissionais a direção e a chefia de serviços médicos e o ensino de disciplinas da medicina, mas permite que a direção administrativa de serviços de saúde seja exercida por qualquer pessoa habilitada à função.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou as declarações da presidente da República, Dilma Rousseff, segundo as quais o país e a democracia se fortalecem com as manifestações populares.
Mas Suplicy pediu aos manifestantes que não usem a violência nos protestos.
Saibam os manifestantes, a sua causa ganhará muito maior vigor, muito maior aceitação de toda a população brasileira, na medida em que se caracterizarem sempre por formas não violentas.
A onda de manifestações no país era previsível, na avaliação do senador Mário Couto, do PSDB do Pará, já que a população está cansada de tanta corrupção e da péssima qualidade dos serviços públicos oferecidos, como saúde, educação, segurança e transporte.
Mário Couto observou que as manifestações também são contra a proposta de emenda constitucional que retira do Ministério Público o poder de investigação criminal, a chamada PEC 37.
Se nós aprovarmos a PEC 37... aí sim, a presidenta da República e seus assessores estão livres para roubar. Mais ainda, estão livres para fazer o que quiserem. Mais ainda, nesta pátria. Felizmente, o povo foi para a rua antes que eu esperasse.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu a aprovação do projeto que estabelece regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano.
Pela proposta, as isenções tributárias servirão para modernizar a frota de ônibus e reduzir as tarifas.
As planilhas sobre os custos do transporte coletivo, na opinião da senadora, devem ser divulgadas para a população saber como é feita a composição do preço do serviço.
Vanessa Graziottin acredita que esse projeto vai atender os manifestantes que estão protestando por melhores serviços públicos.
Não vejo que essa questão seja a única forma de diminuir o valor das passagens, o projeto seja a única forma. Acho que precisamos de outros mecanismos. Transporte coletivo é parte da cesta básica do trabalhador e, como tal, tem que ser tratado para que todos possam ter acesso ao serviço, agora um serviço com preço justo e com qualidade.
E hoje foi anunciada a redução da tarifa do transporte público em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, passagens de ônibus, trens e metrô voltam a R$ 3,00, enquanto no Rio a tarifa de ônibus fica em R$ 2,75. Trem, metrô e barca tiveram reajuste suspenso.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, apresentou requerimento à Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle para que o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Cabrielli, esclareça a operação de compra da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos.
Cassol disse que é evidente que a compra da refinaria resultou num enorme prejuízo para a estatal brasileira.
Foram pagos US$ 1,180 bilhões, enquanto a refinaria norte-americana valia US$ 43 milhões e estava totalmente obsoleta, afirmou o senador.
Foi esse preço que a Petrobras pagou para uma refinaria abandonada no Texas. Foi esse preço pago com o dinheiro público nosso brasileiro. US$ 1,180 milhões. Esse prejuízo que a Petrobras tomou aí, vocês acham que sou eu que vou pagar? Não. Quem vai pagar somos nós. Vamos usar a palavra correta, é nós. É todos os brasileiros que têm veículos, todos os brasileiros que têm caminhões, todo brasileiro que consome o gás de cozinha, enfim, todo mundo acaba pagando essa conta.
A atuação do Conselho Administrativo de Direito Econômico, o CAD, melhorou na avaliação do senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, depois que entrou em vigor a nova Lei de Defesa da Concorrência.
Ele disse que o CAD se destacou em itens como mais rapidez na solução de casos simples, análise prévia de atos de concentração econômica, maior rigor em processos de fusão e aquisição de empresas e no combate aos cartéis.
Eu fui um crítico da atuação do CAD no passado e por esse motivo eu quero cumprimentar o órgão pelo atual desempenho dessa autarquia, estando certo que o Congresso Nacional estará sempre à disposição do CAD para considerar quaisquer outras iniciativas de aperfeiçoamento de seu marco legal, julgadas necessárias para o contínuo fortalecimento da concorrência.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, cobrou do governo mudança na política do comércio externo para que o país possa exportar mais. Hoje, a balança comercial brasileira tem um déficit de mais de US$ 5 bilhões.
Ele reclamou que o Brasil está preso ao Mercosul e tem ficado de fora de outros blocos econômicos que estão se formando e que ganham espaço no cenário mundial.
O senador se referiu à Aliança do Pacífico, que reúne Chile, México, Colômbia e Peru. Valdir Raup contou que também está em processo de criação o Transpacífico, que vai juntar a Aliança do Pacífico e mais 9 países, entre os quais Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália.
Não podemos ficar preso apenas ao Mercosul. É hora de mudar de estratégia e negociar acordos comerciais com outros países e mesmo com outros blocos econômicos. Se não fizermos isso, corremos o risco de ficar para trás e de comprometer definitivamente a competitividade externa de nossa indústria, o que trará para o Brasil e para os brasileiros consequências terríveis.
Jornal do Senado. Apresentação Isa Barreto e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.